hoje é o último dia do advento ou da nossa temporada de Natal. Eu não posso deixar de ler a história de Maria, a mãe de Jesus, e a história da concepção divina de Jesus, que está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Eu convido você para acompanhar comigo. Diz o seguinte: o nome da virgem era Maria, e ao entrar o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada, agraciada pelo belo agir de Deus. Maria, Deus está com você. E ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas o anjo a tranquilizou, dizendo: Maria, não há nada a temer. Deus preparou para você um presente, uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz a um filho, e ele se chamará Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Jesus é um rei que não reina por uma temporada. O seu reino não tem fim. E Maria perguntou ao anjo: mas como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, o Filho de Deus. E ele dá uma confirmação para ela e diz: e saiba que a sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todo mundo comentava que ela era estéril, mas agora ela já está no sexto mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E já então, sem se conter, Maria exclamou: agora está tudo claro, sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo ano incrível que nós tivemos. Esse é um culto de ação de graças. É um culto de Natal, mas também um culto de ação de graça, onde junto com nossa família nós colocamos os pés aqui dentro desse lugar que nós chamamos de igreja. Cada domingo erguemos as nossas mãos, enchemos o nosso pulmão de ar e gritamos com toda a força que não há outro nome a ser exaltado do que o nome de Jesus. Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és o amado da nossa alma. E hoje nós queremos, nesse culto, firmar um compromisso de Te adorarmos com um coração grato por tudo que tens feito por nós. Enquanto lermos a Tua palavra, eu Te peço, Espírito Santo de Deus, toca os corações. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Podia fechar a Bíblia e ir embora, né? Esse texto é lindo, né? Que bom que vocês estão aqui, gente. Eu sempre preciso de retorno quando eu estou pregando. Às vezes eu estou pregando e o povo está sério me olhando. Então vou combinar hoje, último culto do ano, quando vocês concordarem com alguma coisa, todo mundo grita amém. E aí eu vou pregar bem rápido, amém? Ah, vocês estão querendo, termine rápido. Entendi. Há algum tempo atrás, alguns anos, o Arthur, meu filho, tem 11 anos, ele tinha menos de um ano. Janine e eu fizemos uma viagem aqui no interior para filmar a família de um funcionário nosso. Esse funcionário, a gente fazia campanhas na área comercial, e quem ganhava um prêmio, e a gente fazia essa coisa de ir lá filmar a família dando recados para essa pessoa, tipo arquivo confidencial do Faustão, sabe aquela coisa, né? E aí nós passamos lá filmando essa família um dia inteiro, já era de tarde. Ao invés de voltarmos para Porto Alegre, a gente tomou a decisão de... Eu falei, vamos, nós estamos perto aqui, eu não me lembro o nome da cidade, mas era perto, pelo menos umas 2 horas, de São Gabriel. Minha tia morava em São Gabriel, tia Rita, que aliás fez aniversário ontem. Beijo para a tia Rita. Isso aqui vai ser Rádio Farroupilha, mandando um abraço para a tia Rita. Quero mandar uma música para ela. Este está chegando o Natal. Então nós combinamos, vamos lá. E a Janine aceitou prontamente, como ela sempre faz. E eu estou falando de muito tempo atrás, então quase 11 anos, numa época que não tinha Waze, não tinha Google Maps ainda. A gente tinha um GPS que a gente comprava e botava no carro. Sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo sabe. E às vezes aquele GPS não funcionava muito, às vezes não pegava bem o satélite, precisava atualizar, senão eu não tinha atualizado já fazia alguns anos. A gente foi, e quando eu estou no meio da estrada indo para lá, ele mandou entrar numa estrada de chão batido. Eu achei estranho, mas pensei, deve ser um atalho rápido. Eu já estava andando já uns 40, 50 minutos, já tinha andado, sei lá, 40, 50 quilômetros de chão batido, e aquele negócio começou a ficar estreito, aquela estrada de chão batido. Era muito tempo, chacoalhando ali dentro, e aí a estrada começou a ficar estreita, a ponto só do nosso carro passar. O mato estava cada vez mais alto, e começou a escurecer. E aí eu já, né, já achei estranho aquele negócio, comecei a mexer no GPS, e do lado, minha ajudadora, minha copilota, a mulher da minha aliança, aquela que Deus colocou do meu lado como ajudadora, estava me motivando muito, e ela falou, tu te perdeu. E eu falei, não me perdi, fica tranquilo, eu não me perco, só me equivoco. E a gente foi andando, e ela falou, não, tu te perdeu. E aí daqui a pouco a gente parou no meio de uma fazenda, e quando eu fui olhar o GPS, ele não funcionava mais. Ele falou assim, azar o teu, te vira, sai daí agora. E aí ela falou, a gente se perdeu, tu te perdeu, tu entrou aqui. Eu falei, calma, fica tranquilo, está tudo sob controle, eu não me perco. Fiz a volta, entrei por outro caminho, caminhei mais uns 15 minutos, a situação piorou, porque começou a ficar escuro, e eu falei, fica tranquila que eu sei voltar. E aí comecei a voltar. Enquanto eu voltava, eu recebi essa motivação cada vez mais empolgante do meu lado, né? Você sabe do que eu estou falando. Então a Janine começou a dizer, está escurecendo, e se um carro parar aqui, eles vão te matar, vão queimar o nosso carro, jogar no açude, e vão pegar eu e o Arthur para tráfico humano. E aí começou aquela história na minha cabeça, no escuro, no meio do mato. E aí eu comecei a aceitar aquela ideia, quando eu passei pelo lugar, e eu pensei assim, será que eu já passei por aqui? Alguém já passou por isso? Será que eu já passei por aqui? E chegou num dado momento, depois de muito tempo, eu admiti, a muito custo, olhei para ela e falei, tu tá certa. Eu me perdi. E aí tá, enfim, a gente tá aqui, né? Nós saímos. Demorou, ele levou 3 dias depois, a gente saiu de lá, mas nós estamos aqui. Tem gente que... A única coisa, assim, eu não me importo isso, né? Os homens se identificaram comigo, não? Sim, né? Eu não me importo... O que eu me incomodo é com rótulos, quando diz assim, o Maurício sempre se perde. Rótulos eu não aceito, eu rejeito ele na minha vida. Agora, tem gente que se perde no caminho, tem gente que perde coisas. Você conhece alguém que perde o celular? Eu conheço gente que perde o celular 2 a 3 vezes por dia dentro da mesma casa. Você conhece alguém que perde chave? A chave de casa? Conhece alguém que perde a carteira? Conhece gente que perde o carregador do celular dentro do mesmo estabelecimento várias vezes? E põe a culpa em ti, eu conheço, não vou citar nomes, eu quero conservar o meu Natal são, mas o grande problema de quando nós nos perdemos no caminho, a grande dificuldade é que nós nunca sabemos afirmar com precisão o momento exato em que nós nos perdemos. Quando você se dá conta, ou quando você admite que se perdeu, é porque você já estava perdido há muito tempo. E quando o assunto é o rumo da sua vida, ou o caminho que você escolheu trilhar para a sua vida, isso é muito mais comum. Você está caminhando e quando você admite que não está no caminho correto, quando você admite que está perdido, já passou muito tempo que você estava perdido. Quantas vezes nós não estamos dirigindo no caminho da nossa vida, guiando a nossa vida, e do nada a gente para e fala, eu acho que eu estou perdido, mas muito tempo atrás. Vou dar um exemplo, você vê uma atitude estranha do seu filho, e aí você pensa, onde foi que eu errei? Eu estava no caminho certo, de onde saiu isso? Quando você se dá conta, algumas vezes já passou muito tempo, ou já é tarde demais, e hoje certamente nós temos aqui 2 grupos de pessoas muito bem definidos. O primeiro grupo é aquele que quando começa a falar do assunto de trilhar o caminho da sua vida, começa a fazer avaliações sobre o seu casamento, sobre a sua história, sobre as escolhas que fez, e começa logo já a admitir que está perdido. Aí tem um outro grupo, parecido com a minha atitude quando eu dirijo, que todo mundo está vendo que está perdido, todo mundo está vendo que está com algum problema, mas tem uma dificuldade de admitir que está perdido. Tem um certo orgulho masculino ao volante, se é que vocês me entendem. Está tudo bem, está tudo sob controle, todo mundo está vendo, a igreja toda está orando por ele, mas ele está falando, está tudo controlado, está tudo sob controle. Agora, a pergunta que vai trilhar a conversa dessa noite é essa, por quê? Por qual motivo? é tão importante reconhecer o caminho que você está seguindo? Por que é tão importante avaliar a sua vida com muita clareza e muita sinceridade e analisar o caminho que você está seguindo? E eu vou ler um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, escrito pelo rei Salomão, há mais de 3 mil anos. Jesus nasceu há 2 mil anos, então 1000 anos antes, 3 mil anos. Salomão, por observação, ou seja, por olhar o comportamento humano, ele escreve esse provérbio que tem um impacto 3 mil anos depois. Ele diz: há caminho que parece certo ao homem. Tem caminhos que parecem certo aos olhos dos humanos. Tem uma versão da Bíblia, A Mensagem, que diz: há um estilo de vida que parece inofensivo. Ele está falando da vida aqui, esse caminho. Existe um caminho que você está seguindo hoje. Todo mundo está seguindo algum caminho da sua vida. Todos nós estamos seguindo, e nós estamos seguindo, estamos fazendo isso porque temos algum tipo de convicção. E não importa qual é a convicção, se é porque você aprendeu isso, se é porque seus pais ensinaram, se é porque a vida te ensinou. Mas de verdade, todo mundo está seguindo algum caminho. Até aqueles que você acha que está sem rumo, sem caminho, está seguindo um caminho. Por exemplo, o cara tem 30 e poucos anos, mora com os pais, está desempregado, passa o dia inteiro jogando videogame. Alguém vai dizer: está sem rumo. Ele não. Falou: estou com muito rumo. Estou virando jogo no FIFA aqui, estou forte, estou firme e não pretendo sair da casa dos meus pais. Todos nós, de alguma maneira, escolhemos a forma de viver. Vocês estão comigo? Você escolhe com quem você vai se casar. E você escolhe também como você vai conduzir o seu casamento. Você é quem escolhe com quem você vai namorar. E você também escolhe como você vai conduzir o seu namoro. Você escolhe como administra o seu horário. Você escolhe como administra a sua agenda. Você escolhe como administra as suas finanças. Você escolhe como administra a sua vida emocional, a sua vida profissional. Você escolhe como lida com seus pais. Você escolhe como lida com seus filhos. Você escolhe quem você perdoa e quem você exclui do seu hall de amigos. Quem vai na sua casa ou quem não vai. Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós escolhemos o caminho. Por que nós escolhemos o nosso caminho? Salomão explica: porque parece certo aos nossos olhos. Então, quando você escuta alguém dizendo: eu acredito que é assim que deve ser o namoro, é porque aos olhos dessa pessoa parece certo viver dessa maneira. Mas o provérbio não para por aí. Ele continua dizendo: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então ele está falando: tem um caminho que você escolhe para a sua vida, para viver, mas lá no fim, quando isso acabar, produz ou acaba em morte. Ou seja, o que ele está dizendo é que existe um potencial de levar o caminho que você escolheu para algumas áreas da sua vida à falência ou à morte. Vocês estão comigo? Então, alguns desses caminhos podem levar à morte. Uma vez, eu e Janine aconselhando um casal, e eles falaram: olha, nós estamos com um probleminha no casamento, queria um conselho, tá, vamos lá, coisa pouca. Quando eles começaram a falar, a gente sempre faz, pastor sempre faz uma cara de paisagem, tipo, não tem nenhuma novidade, mas a gente estava apavorado por dentro. O cara era violento com as palavras, agressivo com as palavras, e algumas vezes até fisicamente, não que tivesse tocado nela, mas impunha um certo medo por causa da raiva, por causa da ira de mexer nas coisas. E ela também não deixava barato, era uma mulher forte, uma língua, meu Deus do céu, afiada. Aí ele falava: olha, ela falou isso pra mim, ela falou que eu não sou homem, ela falou que eu sou frouxo, falou que preferiu o ex. Aí eu já comecei a ficar com raiva dela, tinha que orar pra eu liberar perdão. E aí eles estavam dizendo pra mim: a gente só tá com esses probleminhas. E eu falei: gente, olha só, vocês não perceberam? O casamento de vocês já morreu. Já está morto. Vocês não perceberam? Vocês já se perderam há muito tempo atrás. Agora vocês estão tentando se dar conta, mas esse foi o caminho que vocês escolheram. Então, nós escolhemos o caminho que nós vamos viver na nossa vida, porque aos nossos olhos parece certo. E Salomão está dizendo que algumas vezes isso pode levar à morte. E alguém está perguntando agora, e que bom que vocês perguntaram, porque eu respondo: e o que isso tem a ver com o Natal? O que, que essa história toda tem a ver com o Natal? E eu respondo tudo, porque se Natal é nascimento, e nascimento de Jesus, e quando Jesus veio, ele dividiu a história da humanidade, e quando ele caminhava por essa terra, ele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, cheiroso, querido, ele disse uma coisa que muda a sua e a minha história, e muda o culto dessa noite. Se nós trilhamos a história da nossa vida, nós precisamos ler isso. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então significa que toda vez que Jesus vem na nossa vida, ele vem dizendo que ele é o caminho. Toda vez que ele aparece na sua história e na sua vida, como essa noite está acontecendo. Algumas pessoas entraram aqui pela primeira vez, outras já estão há muito tempo aqui. Mas todo momento Jesus está vindo na nossa vida. E toda vez que ele vem na nossa vida, ele vem para dizer que não só ele é o caminho, mas também como você deve viver o caminho certo na sua vida. É ele quem diz. E o título da mensagem, então, essa aqui é a minha pequena introdução. O título da mensagem é esse: neste Natal, entregue o seu caminho para Deus. Neste Natal, entregue o seu caminho para Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado aí, se você tiver coragem, diz assim: neste Natal, entregue o teu caminho logo para Deus. Entrega tudo, sem reservas. Então, o texto que nós lemos é sobre a história de Maria, mãe de Jesus. Maria estava com seu caminho trilhado. Maria estava desposada, ou noiva de José. Então ela já tinha contado para as amigas, ela já tinha contratado o fotógrafo, ela já tinha colocado a lista de noivas dela lá na Lojas Renner, ela já tinha preparado como é o nome daquele chá de panela, já estava tudo ok. Ela estava com a vidinha dela organizada, só estava esperando o tempo certo de acontecer o casamento. De repente, Deus chega na vida dela e muda a história e fala: olha só, está tudo organizado aí, tem planos, né? Mas olha só, eu tenho novos planos para a tua vida. Eu tenho outros caminhos para você seguir que não são os caminhos que você tinha escolhido. No Natal, no primeiro Natal da história, Maria recebe uma notícia de que o caminho dela vai mudar. E ela começa a reagir aos poucos. Eu quero destacar só três coisas. Três reações que Maria teve, e são três reações que a maioria de nós tem o tempo todo. Número um. A primeira coisa que acontece, ela tem dúvidas. Lucas capítulo 1, versículo 29, ela diz: ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então, o primeiro sentimento, quando Deus entra na nossa vida apresentando um novo caminho, assim como Maria, normalmente nós temos dúvidas, nós estamos com tudo planejado. A gente acha que parece certo o caminho que a gente está seguindo. Agora, Deus entra na nossa vida e diz: olha, eu tenho um outro caminho. Maria não era diferente, ela estava com a vida dela organizada, ela sabia o que ela ia fazer, então o anjo chega para ela e o texto diz: ela fica perturbada e ela fica pensando. Ela está perturbada: o que é isso? Um anjo falando comigo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é verdadeiro? Como que vai ser? Como que vai ser a minha história? Como que isso vai acontecer? E a palavra grega para pensando, a palavra no original, a palavra pensando, o original no grego, é uma palavra de... Fugiu. Estou cansado, gente. Ainda bem que nós vamos ter férias. É um termo contábil. Ok, achei. É um termo contábil. Ela está fazendo uma auditoria. Pensando, ela está fazendo contas. Ela está avaliando a probabilidade disso. Parei só um pouquinho. Eu estou com a minha vida organizada. Agora chegou uma nova notícia. Ela está pensando. Ela não está indo na onda. Ela não está tremelicando, indo emocionalmente porque ela está chorando. Ela está avaliando racionalmente. E o texto prova isso porque ela diz: como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Anjo, olha só, tu está dizendo que eu vou ficar grávida. Como? Qual a probabilidade disso acontecer comigo? Quando Jesus entra na nossa vida e nós estamos trilhando o nosso caminho, ele começa a colocar impressões dentro do nosso coração que vão mudando a nossa maneira de enxergar, de ver a vida, e ele começa a colocar essas impressões dizendo: olha, eu tenho um outro caminho para ti. E toda vez que isso acontece, imediatamente nós ficamos com algumas dúvidas. E eu preciso dizer isso para você: não é um problema ter dúvidas. Não é problema ter dúvidas. Agora, o que você faz depois da dúvida é que vai definir o seu destino e vai definir o seu futuro. É isso. Depois da dúvida que chega na sua vida, que caminho você vai seguir? Assim como para Maria naquele dia, você vai continuar no seu caminho, com as suas escolhas, com aquilo que você planejou, com aquilo que tudo que você sonhou, ou você vai abrir mão desse caminho, vai reconhecer que está perdido e vai dizer: Senhor, qual é o caminho que tu tens para mim? É esse caminho que eu vou trilhar. No início da minha vida, vou chamar assim, ministerial, ou melhor, ao longo da minha vida, eu tive muitas dúvidas se Deus ainda queria me usar. Eu recebi um chamado de Deus muito cedo, tanto que eu entrei no seminário com 18 anos, me formei no seminário, porque eu tinha um chamado pastoral, eu queria ser um missionário. Quando eu casei com a Janine, eu disse para ela: Janine, olha só, eu não sei se tu pode casar comigo, porque eu pode me mandar para qualquer lugar do mundo, eu posso ir para a África ser um missionário, e aí nós teríamos filho, e o nosso filho, nossos filhos pegariam malária, porque antes ela tinha me falado: não, eu quero que nossos filhos estudem em escola particular, não sei o que, plano de saúde. Eu falei: não, você, no ministério isso aí é luxo. Aí sabe o que ela falou para mim? Claro, claro que eu quero, estou apaixonado, eu vou contigo onde tu queres ir. E eu até hoje uso isso para ela. Quando ela começa, eu falo: lembra que tu disse há 24 anos atrás? Tem tempo. Bom, me perdi onde eu estava falando. Aí, o que aconteceu? Eu me formei e logo depois eu casei e eu já estava trabalhando numa carreira. E isso começou a crescer e eu me tornei um empresário. Isso começou a crescer cada vez mais. Começou a aumentar e eu tinha um plano na minha cabeça, um plano pessoal. O caminho que eu tinha escolhido era esse: Senhor, eu vou trabalhar duro, vou garantir o futuro da minha família e depois vou até ajudar a igreja. Quando eu me aposentar, eu ajudo na igreja. E durante essa jornada, Deus foi falando muitas vezes ao meu coração: Maurício, tu está nesse plano, mas eu tenho outros planos para ti. Eu sei que teus planos parecem bonitos, eu sei que tu queres me convencer desses planos, mas eu tenho outros planos para ti, outro tempo, outra história para ti. E eu tive muitas dúvidas. Agora, pelo fato de eu estar aqui em cima pregando, você sabe que em algum momento eu precisei reconhecer que eu estava perdido e confiar que os planos de Deus eram melhores e maiores do que o meu. Você pode até começar com a dúvida. A única coisa que você não pode fazer é continuar na fase da dúvida. Por isso eu quero dizer isso, começar falando: nesse Natal, nesse final de ano, hoje, nesse culto, você tem a oportunidade de reconhecer que os caminhos de Deus são maiores do que o seu, arrepender-se dos seus planos, dos caminhos que você pensou serem os melhores e dizer: Senhor, eu quero seguir os teus caminhos. Por isso, nesse Natal, entregue o seu caminho para Deus. Amém? Número um, ela tem dúvidas. Número dois, ela se entrega. Então ela começa com dúvidas e logo em seguida ela se entrega. Então pense nisso. Ela tinha duas escolhas. A primeira escolha dela podia ser: anjo, olha só, eu estou com a minha vida, agora não dá para mim. Tem como tu vir daqui uns 6 anos, porque daí eu já vou estar casada e a coisa vai inclusive ficar mais fácil. Ou então: anjo, olha só, Eu não tenho chamado para isso agora. Tem uma outra Maria que mora lá na esquina. Vai nela, que eu tenho certeza que sim. Ela está em todo culto, é uma beata, com certeza vai dar certo. E eu estou explicando isso porque eu conheço muita gente, mas muita, muita gente mesmo, que foge daquilo que Deus tem para suas vidas. E Deus não está calado, Deus não está sem falar, mas simplesmente muitas e muitas pessoas fazem o que é muito comum no meio dos cristãos, que é: eu entrego a minha vida para Jesus, eu deixo que Ele cuide dos meus problemas, eu deixo que Ele governe algumas áreas da minha vida, mas nesse caminho aqui, Jesus, fica tranquilo que eu sei, eu aprendi desse jeito e é isso que eu escolhi para mim. Loiro, 1,90m, olhos azuis, pós-graduado, rico. Amém? Pode fazer essa oração, faça a oração aí. Faz a oração. Para a Janine não deu certo. Deus mandou outra coisa para ela. Para alguns pode ser que dê certo. Mas muita gente foge. Agora, Maria tem essa opção e ela não faz. O que ela faz? Ela se entrega. Ela diz, versículo 38: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E alguém pode pensar: ah, ela foi convencida. Ela ouviu todo o plano de Deus, viu toda a arquitetura de salvação da humanidade. Deus levou ela no alto do monte, mostrou as milhares de pessoas que seriam salvas por causa da gestação que ela cuidaria. Não, ela está dizendo, olha só, eu não sei, essa história não faz o menor sentido para mim, mas eu vou me empenhar e eu te seguirei. Eu não sei todas as coisas, eu não sei tudo o que tu tens para mim, mas eu confio em ti. Eu amo as histórias da Bíblia, quando Jesus chega na vida de algumas pessoas e elas são completamente, radicalmente mudadas. Eu amo ouvir isso. Eu escuto histórias aqui na igreja também, todos os dias, de pessoas que foram radicalmente mudadas. Gente, quando Jesus entra na nossa vida, não fica igual. Se o camarada ficou igual, Jesus não entrou na vida dele ainda. Tô certo ou tô errado? Hoje eu estou com a língua afiada. Ou o cara muda, ou ele não entregou completamente a vida para Jesus. Porque você olha quem caminha com Jesus, ele fala diferente, ele enxerga diferente, ele pensa diferente, ele sonha diferente, ele age de maneira diferente. E o apóstolo Paulo é um desses caras que quando ele já está próximo do final da vida, ainda tem mais um tanto, ele está sendo levado de prisão em prisão, e ele pede para ser ouvido pelo rei Agripa, e ele faz um discurso enorme na Bíblia, e ele começa a dizer, rei, olha só, fica sabendo tu que eu também era um perseguidor de cristãos, eu não acreditava também nessa história de Messias, embora a nossa história contasse que viria o Messias. Eu fui o maior seguidor, ou perseguidor de cristãos, na minha fúria, eu atravessei fronteiras para buscar dentro das suas casas cristãos, eu dei o meu voto para eles serem apedrejados, eu dei o meu voto para eles entrarem numa prisão, eu fui o cara mais louco, eu estava trilhando o meu caminho, eu achava que aquilo era o certo, mas um dia, no caminho que me levava para Damasco, eu vi uma luz brilhante, mais forte do que o sol em todo o seu fulgor. E dentro dessa luz, eu caí por terra. Veio uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu? Ele disse, sou Jesus a quem te persegue. E ele termina dizendo para o rei Agripa, aquilo que me comove e muda a minha vida. Ele diz, depois daquele dia, fica sabendo tu, ó rei, eu não consegui resistir àquele chamado. Eu não consegui resistir àquele amor que me invadiu. Eu precisei mudar a minha vida. Na fé reformada tem uma doutrina chamada doutrina da graça irresistível. Eu não posso confirmar isso, mas eu posso dizer que no caso, significa que quando o Espírito Santo vem sobre você, quando Jesus entra na sua vida, você não consegue resistir. Seja lá o que for que ele pedir para você, é irresistível. Então, eu não posso confirmar que isso funciona para todo mundo, mas eu posso dizer que na história do apóstolo Paulo é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu não consegui resistir a esse amor, eu precisei mudar muito, mas não só na história do apóstolo Paulo, na minha história foi assim, eu tentei fugir, eu tentei fazer os meus planos, eu tentei convencer a Deus dos meus planos, mas em dado momento eu não consegui resistir ao seu chamado. Ele foi doce, ele foi suave, ele aguardou a hora certa, ele não enfiou o pé na porta, ele só disse, Maurício, eu tenho planos melhores para ti, e eu preciso dizer isso para você hoje, você que me escuta pela primeira vez, ou você que me escuta muitos anos, não existe nada melhor do que render a sua vida completamente a Jesus. Não existe outra vida, não existe outra opção, não existe vida longe de Jesus. Então, tem muito crente que diz assim, tá bom Deus, me prova, me dá um sinal. Não vou entrar nessa do sinal, tá? Ninguém levanta a mão, mas sinal normalmente, é para um cristão que ainda não atingiu maturidade. Não vou entrar nessa história, não fique chateado comigo, você que está pedindo sinal para Deus, tá? Mas deixa eu dizer, muitos cristãos falam assim, tá bom Deus, mostra para mim, que é isso que tu quer para mim, é isso que tu tem para minha vida, me dá uma prova, me dá um sinal, e aí depois disso, aí eu vou me entregar. Eu preciso dar uma notícia para você, não fique triste, não é assim que funciona no reino de Deus, não vai rolar, não é ele que te prova, e aí se ele te provar, você vai. É o contrário. Se você for até ele, aí ele confirma no teu coração. Como eu sei disso? Hebreus capítulo 11, galeria dos heróis da fé. Pela fé. Foi pela fé que Noé construiu a arca. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha provas de que aquilo aconteceria. Não tinha acontecido antes na história. Pela fé. Pela fé construiu a arca. Abraão saiu da terra que Deus disse, sai da tua terra e ainda vou te mostrar. Pela fé, Abraão saiu da terra. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Daniel não foi morto pela boca dos leões. Pela fé, Davi venceu o gigante. Pela fé, mulheres viram seus mortos ressuscitarem. O Evangelho é poder. O Natal muda tudo. Quando você deposita sua fé em Deus, você passa de uma vida simples a uma vida extraordinária. Você passa de uma vida comum a uma vida sobrenatural nele, pela fé. Primeiro você confia, e aí só depois Deus confirma. Maria não tinha todo o plano de arquitetura, ele só disse: eu confio em ti, se é isso que tu tens para mim. Pela fé eu entrego a minha vida. Nesse Natal, entregue o seu caminho para Deus. Número um, eu vou fazer uma pergunta para você, duas perguntas para você avaliar, um filtro para você avaliar, é um teste. Se você confia plenamente em Deus, pense aí, duas perguntas. A primeira delas é: você está disposto a fazer qualquer coisa que a Bíblia diz claramente para fazer, mesmo que você não goste? Vou repetir: você está disposto a fazer tudo que a Bíblia deixa claro que você deve fazer, mesmo que você não goste? Número dois, você está disposto a confiar em Deus em qualquer situação que Ele enviar para a sua vida, mesmo que você não compreenda? Então Deus envia uma situação para a sua vida que você não compreende. Você continua confiando em Deus? O gabarito é esse. Se você não consegue responder sim para essas duas perguntas, é possível que você não consiga dizer como Maria: faz na minha vida aquilo que tu queres. Nesse Natal, entregue o seu caminho para Deus. Não existe nada melhor. Eu trouxe uma foto do universo. E em algum lugar, é isso, é a foto do universo. São muitas galáxias aqui. Cada um desses pontinhos pequenos, bem pequenos, são uma galáxia. Todo mundo sabe o tamanho de uma galáxia. Qual é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. E dentro de cada galáxia são vários sistemas solares. Estou certo ou estou errado? Então olha só, esse negócio todo gigante aqui, tá? Muitas galáxias. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus sustenta tudo isso com uma só palavra do seu poder. Tamanho do poder, o poder de Jesus, Ele sustenta tudo isso com uma única palavra. Então, se é verdade que Ele é completamente e totalmente poderoso, se Ele é exatamente assim, um supremo Senhor, por que nós insistimos em tratá-lo como um consultor na nossa vida? Ó Jesus, esse aqui é o meu plano, está tudo certo, só preciso da tua assinatura, só preciso que tu concorde, assine aqui. Naquela cultura, Maria corria riscos graves. Ela poderia morrer, poderia ser apedrejada se descobrissem a gravidez antes, se José revelasse, ou até mesmo se José escondesse, eles fariam as contas. Ela teria engravidado num período antes do seu casamento. Das duas maneiras ela corria risco. Ela corria risco. E ela disse: faz na minha vida como tu queres fazer. Por isso, nesse Natal, entregue o seu caminho para Deus. Número um, você começa com dúvidas. Número dois, se entrega. Número três, só depois você recebe a revelação. Receber a revelação é quando cai a ficha. Quando você confirma e diz assim: ah, deu certo. Eu estava certo, eu não tinha certeza no início. Agi por fé e agora Deus está me confirmando. Você começa na dúvida, dá um passo de fé e depois Deus, na sua infinita misericórdia, revela ao seu coração que esse era o caminho certo. O texto mostra isso. Lembra que nós lemos sobre Isabel, sua prima? O texto de Lucas capítulo 1, versículo 40 diz o seguinte: Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, sua prima. Já estava grávida de 6 meses. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê dentro do ventre dela agitou-se e Isabel ficou maluca, cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela exclamou. Ela estava grávida de João Batista. João Batista, aquele que anunciou a vinda de Jesus, que batizava o povo no Rio Jordão. E por isso que tem a igreja batista, por causa de João Batista. Estão comigo? Cara importante. Em alta voz a sua mãe Isabel exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, ou bendito é o filho que você vai dar à luz. Mas porque eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela estava reconhecendo que aquele bebê que Maria carregava, que nem aparecia a barriga, era o Messias. Ela reconheceu isso no Espírito. Nós cremos em um Deus totalmente poderoso. Nós cremos num Deus sobrenatural. Ele está vivo, Ele está entre nós. Veja aquilo que Ele faz na sua e na minha vida. Nós não cremos numa filosofia, nós não cremos numa religião, nós não cremos numa igreja, nós não cremos inclusive em uma imagem lá na parede. Nós cremos num Deus que está vivo e atuante e fala com você e fala comigo. É o último culto do ano, eu estou dando tudo de mim, estou louco. Feliz é aquela que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor te disse. Lhe disse. Então disse Maria. Tem uma música que a gente canta dessa afirmação de Maria. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E a música diz: pois com poder tem feito grandes coisas. Alguém me ajuda? E com misericórdia tens demonstrado amor. Ela está dizendo: tu atentaste para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. Depois de crer, depois da dúvida, ela depositou esperança, depositou fé, e agora Deus traz a revelação. Ela está dizendo: eu sou agraciada, Deus me escolheu, gerações saberão aquilo que aconteceu comigo, minha alma engrandece ao Senhor. A nossa igreja começou há 10 anos, comemoramos o aniversário agora, no mês passado, mas durante os primeiros 7 anos nós fomos um grupo de jovens dentro de uma igreja batista, e só 3 de verdade nós somos uma igreja autônoma. E quando começou isso e nós tínhamos que alugar um espaço no hotel, essa pequena cúpula de líderes nos reunimos e a gente pensou: como é que nós vamos construir essa igreja? Como é que vai ser esse negócio? Porque não tinha dinheiro, gente. Zero. A gente contou lá as moedas, quanto que tinha, e falou: olha só, deu R$800, vai dar para comer 2x, uma pizza. E como é que nós vamos fazer culto? Como é que nós vamos alugar um lugar sem dinheiro? E de alguma maneira Deus abriu a porta de virmos aqui para o teatro, uma maneira milagrosa que eu já contei muitas vezes. E no dia que nós viemos para cá, duas dúvidas, assim como Maria, duas dúvidas agitavam o nosso coração de alguma maneira. A primeira delas é: como nós vamos ter dinheiro para pagar isso aqui tudo? Gente, isso aqui era impossível fazer um evento aqui nesse teatro. Era impossível. A gente já tinha tentado, muito dinheiro, uma Babilônia de dinheiro. Por isso tem que aproveitar cada culto. Não fique em casa. No domingo não fique em casa. Vem aqui, pisa aqui, usa o banheiro, usa o carpete, usa a cadeira, usa o ar-condicionado. Gente, está 37 graus lá fora agora. E nós estamos numa igreja com ar-condicionado. Gente, Deus é bom com a gente. Deus é bom com a gente. Então duas coisas: primeiro, dinheiro. A gente olhou e falou: mano, como é que nós vamos pagar esse negócio? Essa é a primeira. E a segunda, de quem constrói a igreja, é essa: e se o povo não vier? Porque nós alugamos um negócio para 1.000 e tantas pessoas, e se vier 50? Então nós estamos fazendo o culto, vem só 50, e quem está de fora fala: ih, michou, os caras sonharam alto. Sonharam alto, Deus não mandou as pessoas. Dois temores, dois medos. Mas tínhamos dúvida. Tínhamos dois caminhos: vamos continuar aqui dentro do controle, ou vamos ouvir o caminho que Deus tem para nós. Deus falou comigo, Deus falou ali naquele meio, falou: aqui é o lugar onde colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Não tinha dinheiro e nem tinha povo para encher o lugar, não tinha nenhum dos dois. Então nós, pela fé, demos esse passo, assinamos o contrato, viemos para cá. E aí sabe o que aconteceu? 3 anos depois, no ano de 2023, 1.500 pessoas tomaram uma decisão por Jesus nessa igreja. Um ano, 1.500 pessoas. Essa é a prova, essa é a revelação de Deus para nós. São dois cultos lotados. Hoje estava lotado, um monte de gente lá fora. Ano que vem, em março, já se prepare, faremos um terceiro culto de manhã. Essa é a revelação de Deus. Mas presta atenção, não para por aí. Gente, 1.500. Eu não quero deixar de me espantar. 1.500 pessoas. Alguém vai perguntar: onde está todo mundo? Bom, tem um monte de gente que está aqui e tem um monte de gente que está em outras igrejas. Eles estão por aí. Nós estamos ganhando gente para o reino de Deus. Nós não estamos ganhando dinheiro, ganhando gente para a igreja. Primeira coisa é essa: 1.500 decisões. Segunda, nesse ano 380 pessoas foram batizadas. 380. um número 60% maior que o ano passado. 400 pessoas se formaram no START, que é o curso para novos cristãos. Nesse exato momento, 880 pessoas estão em grupos, nos BC grupos, são grupos de comunidade, aprendendo e crescendo com Jesus. Nós temos hoje nessa casa agora 472 voluntários, 472 pessoas fazendo isso acontecer. São sete, no nosso BC social, 764 horas de voluntariado, 70 crianças todo sábado aprendendo judô, futsal, jiu-jitsu, inglês, espanhol, 4 mil refeições, 200 famílias atendidas, 3 catástrofes atendidas, 1000 visitas em hospitais, 4 toneladas de comidas, 7 toneladas de roupa, 5 pessoas foram tiradas da rua, morador de rua, situação de rua, e 2 continuaram nas suas famílias até hoje, mais de 500 brinquedos entregues, porque quando você tem dúvida, se você deposita fé no Senhor, Ele traz revelação e confirmação. Era o meu caminho, esse é o caminho que eu tenho para essa igreja, para essa comunidade, e você faz parte disso. Sobre seguir o caminho, Eugene Peterson, que escreveu a Bíblia é a mensagem, ele tem o título de um livro que chama-se, o título do livro já dá uma pregação, uma longa obediência na mesma direção. Hoje Deus está falando com você a respeito do seu caminho, caminhos que parecem certos aos seus olhos, mas hoje, assim como Jesus veio até a vida de Maria, Jesus veio até a sua vida para dizer, eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho uma nova história. E quando você decidir trilhar esse caminho, uma longa obediência na mesma direção. Nesse Natal, entregue o seu caminho para Deus. Termino com um versículo do capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 11, ele diz: hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Lucas usa 10 vezes a expressão hoje. Ele faz questão de dizer, hoje é Natal, hoje nasceu o Senhor, hoje a história da humanidade muda, hoje aquele que havia sido prometido desde o livro de Gênesis se cumpre a escritura, a semente da virgem pisará na cabeça da serpente. Hoje você não precisa mais sofrer, hoje você não precisa mais esperar, hoje a sua esperança é renovada e cumprida em Jesus, hoje você pode desfrutar de uma nova vida, hoje você pode desfrutar de um novo casamento, hoje você pode desfrutar de uma nova história, hoje, hoje, hoje. Não é no Natal, não é no seu plano do ano que vem, hoje. Se você render o seu caminho a Deus, hoje, Ele pode mudar a sua vida.